E nós vamos hoje, dando sequência a essa série de entrevistas, nós vamos conversar com o Ricardo Machado, ele que está na Itália desde fevereiro. Ele é caxiense, gerente de marketing, e vai conversar com a gente como que está a situação lá. Ele que está em quarentena, então vai conversar com a gente também. E eu vou dar o meu boa tarde, então. Boa tarde, Ricardo, tudo bem?
Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Isadora.
Boa tarde, Ricardo.
Ficaremos.
É isso aí, né?
Bom, Ricardo, dá um relato para você que é caxiense, né? Dá um relato de como que está nesse momento a situação na Itália, que ontem, infelizmente, mais um número negativo, mais de 900 mortos. Como que tu está vendo toda essa situação, estando aí perto do que foi o epicentro, né? Agora os Estados Unidos? Dá um relato para a gente.
Acho que o relato mais, vamos dizer assim, mais próximo da nossa realidade aqui é quando eu descrevo, quando as pessoas me perguntam, eu descrevo o som na Itália hoje. Na minha rua onde eu estou em Pisa, não existe som algum. Tu não ouve barulho de carros, tu não ouve barulho de pessoas caminhando, tu não ouve barulho das pessoas conversando. O único som que se ouve de quando em quando é som de ambulâncias. Então, quando me pedem para descrever a situação da Itália hoje, eu descrevo dessa forma, o som de sirenes de ambulância.
Você passou por outros países, né? Você já esteve nos Estados Unidos, na França, e você fez o teste, inclusive, porque teve contato com outras pessoas, né?
É, a ironia disso tudo é que, em função do meu trabalho, eu morei por 2 anos na China, e eu mudei da China em outubro, por função de trabalho, então mudei para Miami. E por ironia do destino, em fevereiro eu assumi uma nova posição aqui na Itália, tudo por causa do trabalho. Então assim, eu consegui fugir da situação na China, mas acabei sendo pego aqui pela Itália. A minha situação é um pouco diferente, porque como eu viajo muito e eu trabalho com pessoas do mundo todo, e eu trabalho com pessoas que viajam muito também, eu acabei sendo exposto a muita gente que teve casos comprovadamente positivos, que fizeram testes e casos comprovadamente positivos. Então, por decisão não apenas minha, mas médica e da empresa, eu fui colocado em quarentena para poder fazer teste também, e tive a bênção de poder ser testado, o que é uma bênção em muitos países. Ainda bem que a Itália tomou essa iniciativa de testar o máximo de pessoas possíveis, principalmente as pessoas que estão em uma situação que, mesmo estando assintomáticas, como é o meu caso, eu poderia mesmo assim estar contagiando outras pessoas, e eu tive a bênção de ser testado e estar negativo. Isso não significa que eu não possa sair da minha quarentena. O meu isolamento ainda tem alguns dias pela frente, até pelo último contato da pessoa que eu tive, que é alguém do meu time que foi diagnosticado como positivo. Então tem todo esse período que eu ainda tenho que passar a partir desse último contato e esperar. Nós temos acompanhamento médico, isso é por causa da minha empresa, nós temos acompanhamento médico cada dia nós nos comunicamos, temos que checar a febre 2 vezes ao dia e qualquer alteração de sintomas, porque nós somos, de qualquer forma, expostos a tudo isso.
Há quanto tempo já você está em isolamento?
4 dias oficiais, isolamento total de 10, 12, 14, 17 dias. Entre vindas e vindas, mas há 4 dias de isolamento completo, sem nem mesmo contato com as pessoas exterior.
A Isadora tem um questionamento.
Isso, Ricardo, não queria só te pedir como que está a questão por aí, né, até da adesão de toda a população a essa questão do isolamento. A gente sabe que tem algumas cidades, né, que não há a possibilidade de sair, porque isso está sendo controlado, né, mas também a gente sabe que tem regiões ali da Itália onde a questão do coronavírus, do avanço da doença, ainda está um pouco mais controlada, né, em algumas cidades. Então, como que você sente, né, esse clima da população neste momento? Estão cumprindo, estão obedecendo as ordens do governo, dos órgãos de saúde? Como que está esse entendimento?
Se tu fizesse a mesma pergunta há 3 ou até mesmo 4 semanas atrás, minha resposta seria totalmente diferente. Seria uma resposta muito parecida com a situação do Brasil hoje. A minha resposta hoje, no dia 28 de março, é... Eu posso te garantir que a grande maioria, 97, 98% das pessoas estão mais do que cumprindo. Não é uma questão de lei ou obrigação agora, é uma questão de sobrevivência, o isolamento nas suas casas. Então, só se sai por extrema necessidade. Não existe corrida por comida mais, as pessoas entenderam isso. Não existe corrida por serviços essenciais que estão sendo providenciados de qualquer forma. Mas não existe a saída se não houver uma necessidade ou uma utilidade para sair de casa. Os números apavoraram os italianos, e não só os italianos, apavoraram todos nós que estamos aqui. Quando se fala em 969 mortes em 24 horas, não é algo que a gente consegue digerir fácil e não reagir a isso tudo. Quando se fala no total de 9.134 mortes até ontem registradas em um período de 4 semanas, não é algo que a gente consegue digerir e não reagir a isso tudo. Então, aqui na Itália, a reação do povo italiano é: precisamos estar a casa, precisamos ficar em casa para poder resolver essa situação o quanto antes possível. Todos estão em casa.
Quando se discute muito essa questão agora no Brasil também de ficar em casa, não sei se você soube, ontem teve alguma carreata, movimentações aqui no Brasil, inclusive aqui em Caxias, de pessoas que querem voltar ao trabalho, que estão minimizando o problema. O que tu diz referente a essa situação?
Olha, Pablo, eu entendo, eu também... trabalho, também dependo do meu salário, e eu entendo que a situação econômica de cada um, particular de cada um, deve ser vista de uma forma individual. Eu entendo isso, e eu entendo também a ânsia das pessoas em quererem sair, em querer movimentar a economia, pensando nesse bem maior, de que se a economia não se movimentar, com certeza teremos consequências em relação a isso. Mas o maior exemplo disso, e eu sei que pode ser um pouco redundante, repetitivo, continuar falando sobre isso, foi o que Milão fez há 4 semanas atrás. Milão também criou a mesma campanha criada no Brasil há 2 dias atrás pelo governo federal, incentivando as pessoas a continuarem. Sim, então o prefeito de Milão, o Giuseppe Sala, até mesmo o prefeito aderiu a isso. Milão hoje conta com 4 mil mortes. Poderiam ser evitadas? A gente não sabe, mas a ciência diz que sim. Que tudo pode ser evitado ou pode ser não condensado na questão de tempo, mas espalhado num período maior de tempo. Isso daria maior agilidade ao sistema público de saúde, ou até mesmo ao sistema privado de saúde, de poder atender as pessoas. Então, se existe essa alternativa, por que brigar por isso, por uma questão econômica? A economia vai se ajeitar. Hoje, a Itália não parou, há 4 semanas atrás, como deveria ter parado, porque achava que a economia era a parte mais importante. Hoje, a Itália está completamente parada, a economia da Itália também está parada, e hoje não existe outra alternativa a não ser parar tudo. Talvez há 4 semanas atrás, algumas alternativas poderiam ter sido vistas, mas se preferiu trilhar por caminhos diferentes. Então, o exemplo do que está acontecendo na Itália, até mesmo agora na Espanha, que teve uma demora em reação, e o exemplo americano, que também teve uma demora grande a reação em relação à epidemia, não pode ser seguido pelos outros países. O Brasil tem que acordar, as pessoas têm que compreender que a ciência é quem tem a razão hoje, indiferente de religiosidade, indiferente de visão política, a ciência é quem está com a razão hoje, e devemos escutar a ciência hoje. Se a Organização Mundial de Saúde, os médicos, infectologistas, as pessoas que estão ligadas ao meio, estão nos dizendo: fiquem em casa para não espalhar o vírus, eu acho que essa é a voz que nós devemos ouvir hoje. Única voz.
Confiar, né, em quem tem autoridade nesse assunto. Ricardo, a gente vem pedindo, né, também aqui para todos que nós estamos conversando, né, para que você deixe uma mensagem, o seu recado, né, neste momento, você estando aí na Itália, né, vivendo esta realidade na Itália, que a gente também vem tentando repassar para as pessoas aqui, né, que é um dos países ainda mais afetados pela Covid-19. Então, você estando aí vivendo essa realidade, qual que é o recado que você deixa aqui para nós brasileiros e caxienses?
Há dias atrás, tentando convencer um grupo de amigos, num desses nossos grupos de WhatsApp que a gente tem, que todo mundo tem, eu falei uma coisa para eles que eu desejo e espero não ouvir na minha língua pátria. Os gritos das pessoas que não podem chorar ou podem estar perto pelos, quando seus entes queridos estão partindo dos leitos de hospital. Então, as pessoas estão morrendo solitárias e não existe aproximação, não existe a possibilidade de se aproximar para fazer a despedida. Muitas pessoas estão indo à janela porque precisam extravasar isso. E isso foi uma das piores sensações que eu já tive até hoje, de ouvir os gritos das pessoas tentando extravasar essa emoção tão grande que as assolava naquele momento e não ter uma outra alternativa, não poder se despedir dos seus entes queridos que realmente estão morrendo. O meu apelo é, eu gostaria que isso não acontecesse na minha língua pátria, de ouvir esses mesmos gritos na minha língua pátria e no meu Brasil. Para isso, a gente ainda dá tempo, de reagir. Nós sabemos que a curva maior e o pico está por chegar no Brasil, sabemos que a situação ainda vai piorar antes de melhorar, mas sabemos que é uma coisa muito fácil e prática, embora pareça bem impossível para algumas pessoas. Fiquem em casa. Essa é a única coisa que eu posso pedir para as pessoas hoje. E muita higienização, quando tiver que sair à rua, para fazer absolutamente o necessário, somente o necessário, e fiquem em casa. Vai passar, tudo passa. Isso também vai passar, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deixa a ciência trabalhar, façamos nós a nossa parte.
Ricardo, só um último questionamento até referente a isso, né? Porque os caxienses eu sempre pergunto que a gente entrevista, porque tem família aqui, e você tem família aqui, como é que fica essa comunicação, essa preocupação entre vocês?
Claro, é diária, constante, e eu passar a minha experiência para os meus familiares e amigos, acalmá-los, dizer que a minha situação aqui está tranquila, a minha situação, apesar do isolamento, apesar da quarentena, apesar de estar num dos grandes epicentros dessa crise, dessa pandemia no mundo, a minha situação está tranquila. Não significa que a situação deles possa estar tranquila daqui a pouco, não significa que o Brasil não vai se tornar um grande epicentro disso daqui a pouco. Então, a minha mensagem, sempre quando converso com a família, é acalmá-los pela minha situação, mas lembrá-los de que higienização e ficar em casa são as únicas coisas que eles podem fazer hoje e que têm que cumprir hoje.
Ok, Ricardo Machado, gentilmente conversando com a gente lá na Itália, agora são 4 horas a mais, né? São agora 5:16 na Itália. Queria te agradecer então, Ricardo, obrigado por essa entrevista, por esse relato aqui para a nossa audiência, né? Um relato de quem está nos locais mais afetados. Queria desejar para ti então um bom dia, um bom trabalho, bom fim de semana e tão logo a gente possa conversar sobre as coisas boas da Itália, né?
Por favor. Obrigado, Pablo. Obrigado, Isadora, por me dar esse espaço também de poder orientar ao meu povo direto de uma situação tão difícil que está sendo aqui. Lembrá-los que ainda dá tempo. Fiquem em casa, por favor. Obrigado pela oportunidade e desejo a vocês segurança.
Nós que agradecemos, Ricardo, a vocês também, né? Vamos torcer para que tudo se resolva o quanto antes. Obrigada, viu? Um abraço.
Por favor. Um abraço. Obrigado.